Sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Cluster de Failover do Microsoft Virtual Academy. Meu nome é Rafael Bernard e vou estar mostrando para vocês um pouquinho sobre armazenamento para o cluster, ok? O storage, ou seu grupo de storage. Existem alguns tipos suportados e existem algumas informações básicas que você tem que ter sempre em mente na hora de desenhar uma solução de armazenamento. Vamos aqui para o meu quadro primeiro para poder exemplificar. Aqui no meu quadro eu tenho os dois servidores do meu cluster, ok? Como eu falei, o storage tem que ser compartilhado entre todos os nós do cluster. Aqui eu tenho dois nós nesse cluster, okay? Então eu tenho aqui o meu storage, tá? É muito importante que esse storage seja acessível por todos os nós do cluster, tá? Todos os nós do cluster tem que acessar esse storage, esse armazenamento. Tá? A gente pode usar o termo storage ou pode usar armazenamento, sem problema algum. Ok? Bom, mas deixa eu voltar aqui. Por isso que a gente chama de storage compartilhado. Ok? E tem alguns tipos de storage suportado. Quais são? Size, que é o que é conectado diretamente, ok? Serial attached SCSI. Ele fica o mais próximo possível dos seus servidores. Tá? A SCSI, que já trabalha em cima de rede, que usa o protocolo SCSI sobre TCP/IP, também é um dos mais famosos, mais utilizados. FC, que é o Fiber Channel, fibra ótica, também muito utilizado. Tá? O Fiber Channel, o desempenho geralmente é superior do que o SCSI, tá? Geralmente, porque hoje em dia já temos placas de rede bem rápidas, bem possantes. Mas o problema do FC do Fiber Channel é que tem a fusão da fibra ótica, se você quiser estender ela, tem switch Fiber Channel, a manutenção da fibra ótica é mais complicada, tá? O SCSI, não, é muito simples, trabalha em rede. O SAS, não, também interface própria. Fibra ótica, Fiber Channel over Ethernet, ou seja, fibra ótica sobre rede, que aí já traz algumas outras vantagens, tá? Principalmente te elimina a complexidade da manutenção da fibra. Okay? E o SMB3. Lembrando que o SMB3 somente pode ser para o Hyper-V, tá? O SMB3, na verdade, não é compatível com o cluster, tá? Ele é compatível com o Hyper-V. Ele não é do cluster. O cluster em si suporta os quatro primeiros. O SMB3 pode ser usado pelo Hyper-V para Live Migration, para usar em ambiente de cluster, tá? Só que o cluster não toma ciência dele. Então, ponto importante, sempre haja a conexão. Tá? O storage tem que ser compartilhado pelo todos os nós, tá? Isso é importantíssimo. Essa conexão aqui tem que haver, porque os serviços, as funções vão estar rodando em cima dos nós. Elas precisam puxar informações e gravar informações de um local. Então, todos os nós têm que acessar ao mesmo tempo, ok? Esse não é um curso de storage, então recomendo vocês procurarem alguns links sobre esses tipos de armazenamento, tipos de storage que você pode ter, ok? Ponto importante. Discos, na hora de usar discos para o storage, você tem que usar discos perdão, básicos, não dinâmicos. Justamente ao contrário, discos dinâmicos não são suportados, tá? Não tem como botar Dynamic Disk em cluster, tá? A melhor prática ainda é o NTFS, tá? Ainda é o NTFS, tá? Pergunta, ah, posso usar RFS? Pode, mas a melhor prática ainda é o NTFS. E o storage tem que suportar esse padrão aqui, ó. SC SI 3. Esse padrão é um padrão que reserva persistente do armazenamento em bloco, tá? Então, se o seu storage suporta SCSI-3, SSI-3, ele vai ser compatível, tá, com o seu cluster. Por que que tem que verificar isso? Porque às vezes tem alguns NICE que você compra no mercado que não tem essa característica e não vão funcionar corretamente, tá? Porque o disco tem que ser conseguido passar de um nó para outro, o nó tem que ter acesso permanente a ele e outro não, a conexão vai ficar viva, algumas características, tá? E também é importante que você pode utilizar o MPIO, Multipath. Multiple Input Output, como por exemplo o SCSI. Tá, um storage SCSI. Você pode usar Multipath, você pode usar múltiplas conexões, tá? No SMB3, se você for utilizar, pode usar time de placa de rede, tá? Vamos dar uma olhadinha nos meus dois tipos de discos agora aqui no meu ambiente. para exemplificar a conexão de um ambiente a SCSI que eu tenho aqui. Bom, aqui está o meu cluster e na parte de storage, nos disks, eu tenho o meu disco single e um disco em CSV, que eu já vou falar sobre ele, tá? Esse disco single, eu escrevi esse nome, single, que é um disco somente, é um único disco, tá? Que está conectado por a SCSI. E automaticamente, nesse momento ele está no nó 2, tá? Então vamos pegar aqui, no nó 1, você vê que ele nem enxerga o disco ainda. Ele não enxerga. Por quê? O disco está no nó 2. O disco, quando está simplesmente atribuído ao cluster, ele fica preso a um serviço, tá? Se tiver algum serviço aqui, ele fica atribuído a um serviço e vai para o nó, fica visível para o nó que está com ele, ok? No caso aqui, ele está com esse serviço 4 atribuído. Então, por exemplo, vou pegar aqui em funções e vou mover o meu serviço 4 para o nó 1. Ok? Movi. Ok, agora ele está no server 1. Se eu vier aqui no disco, eu consigo enxergar o meu disco. Ou seja, um disco que normalmente está atribuído para o cluster, ele fica somente para um servidor, tá, que está dono com o serviço. Então você pode ver que eu não consigo movimentar só o disco, eu tenho que movimentar o serviço que está preso a ele. Ou seja, então provavelmente esse serviço necessita de um armazenamento que está usando esse disco. Ok? Então é um disco simples. Você pode ver que somente um serviço pode utilizá-lo de cada vez. Tá? Eu não tenho como botar outro serviço aqui. Ok? Como é que eu faço para ter isso? Bom, aí você vai partindo já por CSV, Cluster Shared Volume. Ok? Ó, Cluster Shared Volume. Isso é muito interessante. É um recurso que veio já na versão 2008, no Windows Server 2008, tá? Que permite, no momento R2, perdão, que permite a conexão, tá, de múltiplos servidores ao mesmo volume de armazenamento, tá, que se chama CSV. Okay? É muito importante você considerar essa implementação no seu ambiente. E existem três funções de cluster que vão tomar proveito muito intenso do CSV, que é o Hyper-V. Tá? Hyper-V clusterizado, SQL Server e servidores de arquivos. Okay? E como isso funciona? Bom, já mostrei para vocês que aqui no meu servidor, o disco aparece como disco para mim e só fica em um dos nós, de acordo com o que estiver sendo utilizado. No CSV já é diferente. Tá? Eu tenho esse volume, esse disco que é do meu disco do meu storage, tá? Montado aqui na partição root do sistema, que no meu caso é C dois pontos, cluster storage volume 1. Okay? Então, se eu vier aqui, C dois pontos, olha só, tem uma pasta de montagem da unidade aqui, tá? Cluster storage, e tem o volume 1, okay? Que não tem nada, porque eu não cadastrei nada aqui. E todos os servidores podem acessar ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, por exemplo, eu poderia mover aqui, ó, para o server 2. Movi e mesmo assim eu ainda continuo vendo o volume 1 aqui. Eu poderia escrever alguma coisa aqui. Não é recomendado que você manipule o CSV por sua conta. O CSV tem que ser manipulado pelas funções, pelo Hyper-V, pelo SQL ou pelo File Server no cluster. Ok? Então, não é recomendado que você coloque aqui. Só coloquei para fim didático. Vou voltar para meu server 1 e pronto. Está aí o meu CSV. O CSV você pode utilizar o espaço disco de uma melhor maneira, porque vários serviços podem utilizar o mesmo CSV. É só apontar ele para o disco CSV. Por quê? Se eu apontar um serviço, por exemplo, para D2 pontos, ele só pode rodar nesse meu servidor, porque no servidor 2 não existe mais D2 pontos. Ele veio para cá. Okay? Porém, todos os servidores têm System Root, Cluster Storage e tem os volumes. E aqui podem ter vários volumes que você pode conectar. Um, dois, 10 storage, ou um mesmo storage fornecendo vários volumes. Okay? Você poderia. Todos os servidores vão ter aqui o mesmo acesso. Então você pode colocar a sua máquina virtual para utilizar C2 pontos, Cluster Storage, volume 1. Ou você pode renomear aqui o volume. Tá? Importante, só posso de renomear o ponto de montagem. Então vou botar aqui Storage 1. Você só pode renomear. Tá? Antes de começar a armazenar arquivos, obviamente, porque se Se você tem uma máquina virtual do cluster storage barra volume 1 e você troca o nome para storage 1 da pasta, a máquina virtual não vai ligar, a base não vai se achar, ok? Porém, agora tem um caminho único, olha. Todos os servidores entendem esse caminho, tá? Todos eles têm local. O disco é montado com ponto de montagem local em cada servidor, ok? Isso é muito interessante, é muito útil para economia de espaço, ok? Para simplificar a configuração de LUM, de storage, antigamente você tinha que, cada disquinho desse, por exemplo, aqui é um 126 GB, só o serviço 4 está utilizando ele. Então, eu teria que, para cada serviço, para cada role, para cada função do meu cluster, eu teria que ter um armazenamento dedicado para ela. Complicava muito a configuração do cluster. Agora não, posso colocar tudo no CSV e colocar o acesso. A questão de performance disso. Bom, como eu falei, esse storage está conectado para o Ashcase. Aqui eu vou abrir o meu Initiator. Eu posso ter múltiplos caminhos para ele, tá? Então, eu conectei no meu Ashcase pela rede 5. E se eu vier aqui, como eu já mostrei para você, na aula de redes, a rede de storage é a rede 5, tá? Olha, e eu tenho 20 gigabits para essa rede disponível para conexão com esse storage, ok? Ou eu poderia também utilizar, nesse caso até mais recomendado, né, o Multiple Path, o MPIO. Eu instalaria o MPIO para ter múltiplos caminhos, múltiplas entradas e saídas para esse storage Ashcase, ok? Bom, como eu falei, não é uma aula de storage, não posso me aprofundar muito nisso, ainda tem que ver alguns detalhes. Aqui, esse disco é um single, tá? Ele não está em CSV, está atribuído ao serviço 4. Mas eu posso remover ele do serviço 4, ok? E ele está disponível. E eu posso aqui vir aqui com o botão direito, adicionar para o Cluster Shared Volumes. Pronto. Agora ele está no Cluster Shared Volume. E se eu vier aqui na pastinha C2 pontos, Cluster Storage, agora eu tenho o volume 1. Porque ele, como eu renomeei o primeiro, eu vou renomear também esse aqui. Vou chamar aqui Storage 2. Posso botar o nome que eu quiser. Pronto. Já está disponível também os dois discos do meu cluster em CSV. Ok? Não é uma questão difícil. É fácil de trabalhar com isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? E sempre que possível, pensem no CSV como opção para configurar o seu cluster. Outro ponto interessante também que eu posso falar sobre o CSV, que não é o nosso foco, mas eu posso falar que o CSV se integra perfeitamente com algumas características do SMB3. Se você for utilizar SMB3 para o seu Hyper-V, que é o Multichannel Direct, ele usa a plaquinha de rede RDMA de uma forma homogênea, ou seja, é bem integrado, e a performance fica interessantíssima, tá? Da mesma forma que um servidor de arquivos utiliza o CSV também de uma forma muito inteligente. Então você pode ter múltiplos servidores acessando o mesmo caminho ao mesmo tempo. Okay? Isso foi. Então, espero que tenha entendido um pouquinho mais sobre storage para cluster e o CSV, que eu recomendo bastante. Vejo vocês na próxima aula.